Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Fica parecendo que a gente bate na mesma tecla, o que é notícia antiga, mas não é. São vários pedidos, né? A defesa do ex-presidente tem tentado, de maneira reiterada, alcançar uma prisão domiciliar. E a gente não está fantasiando aqui. Há documentos, né, laudos médicos e periciais que atestam uma saúde muito frágil, que, no entendimento de muitos juristas, faria todo sentido a concessão dessa prisão domiciliar. Podemos esperar alguma decisão diferente daquilo que nós já noticiamos aqui, Mota? Bem-vindo.
Eu acredito que podemos e em algum momento essa decisão virá. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de entrar em sua casa. Quando conceder prisão domiciliar a Bolsonaro, o Estado não estará fazendo nenhum favor. Ele apenas dará a Bolsonaro o mesmo tratamento que já deu a inúmeros réus. Porque no Brasil, a regra é se decidir a favor do réu, exceto no caso de Jair Bolsonaro e dos presos de 8 de janeiro. É óbvio que a questão aqui vai muito além da saúde de Bolsonaro, de prisão. A questão aqui é o direito penal do inimigo. É assim que se chama a ideia de que algumas pessoas são tão perigosas para o Estado que a elas não devem ser garantidos os direitos fundamentais e nem respeitado o devido processo legal.
Luiz Felipe Dávila também com a gente ao vivo. Dávila, ótima noite a você. Primeiro destaque de Os Pingos nos Is, defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fará um novo pedido de prisão domiciliar. Inclusive, o filho do ex-presidente citou o relatório da Polícia Federal, os vários laudos médicos que atestam os muitos problemas de saúde do ex-presidente. E até agora nós já vimos alguns pedidos feitos e que foram negados, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Talvez uma revisão da própria justiça em relação a esses pedidos? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O fato é o seguinte: se fosse o cumprimento rigoroso da lei, Jair Bolsonaro já estaria em prisão domiciliar, por causa das comorbidades, por causa da idade e por ser, sim, um ex-presidente da República. É assim que foi tratado outros presidentes da República, como foi o caso de Fernando Collor de Mello. Mas a questão de Bolsonaro hoje não é mais técnica, ou seja, se apegar às comorbidades, ao relatório médico, à questão da fragilidade da saúde do presidente, que ele tem mais de 70 anos, é uma questão política e pessoal. Política no sentido de o Supremo entender que Bolsonaro já cumpriu suficientemente a pena encarcerado, que já foi tudo que é manchete, e agora pode cumprir a pena domiciliar. E segundo, uma atitude pessoal do relator do projeto, Alexandre de Moraes, que tem que decidir se está na hora de Bolsonaro ir para casa e cumprir a pena ou continuar na papudinha. Por isso, não se trata mais de uma questão técnica, de uma questão médica. É uma questão política e pessoal.
Pois é, Bruno Musa também com a gente, vai trazer suas análises, reflexões. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Informação de momento: a defesa do ex-presidente deve formalizar, fazer um novo pedido para que a justiça conceda prisão domiciliar. E aí a defesa, os advogados irão se apoiar nos vários laudos que atestam os muitos problemas de saúde do ex-presidente. Qual é a sua expectativa? Espera que algo de diferente seja definido por parte da justiça? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, todos que nos escutam. Bom, desde o começo, eu concordo muito com o que foi colocado pelos meus companheiros aqui, desde o começo isso se trata de algo político e pessoal. Deixou o técnico de lado, contestações jurídicas que foram simplesmente esquecidas, advogados falando que não tiveram acesso aos autos, e obviamente como é que você defende uma pessoa se você não tem acesso a tudo que ele está sendo condenado, né? Então, tudo isso mostra que foi um processo claramente com determinados vieses Enfim, e o grande ponto é que a gente acaba naturalizando absolutamente tudo por grandes crises que vão superando anteriores e deixando de lado o dia a dia, afinal de contas todos nós temos que seguir a vida aqui. Mas a verdade é que um processo técnico e a Constituição aqui em muitos aspectos foi simplesmente deixado de lado e esqueçam quem é a pessoa. A Constituição não determina para a pessoa A, B, C ou D, determina é a Constituição. E aqui a gente viu um grau de pessoalidade muito grande em que muda o destino baseado em quem é a pessoa que executa determinada ação. Consequentemente, se as pressões continuarem, me parece que podemos ter algum grau de sucesso nesse pedido ou em algum próximo. Sou cético com relação a isso, infelizmente, porque eu gostaria de uma normalidade jurídica no país de volta, não só eu, como todas a sociedade, afinal de contas você não tem capital, não tem segurança jurídica e consequentemente afugenta uma série de investimentos, posterga essas tomadas de decisões, e o brasileiro médio é o que mais sente no dia a dia. Então, nesse momento eu continuo cético com relação a isso, mas se isso vier a acontecer em algum momento, eu já deixo aqui o meu ponto. Muitos dirão, ora, ele então agora foi para casa, olha como a burocracia estatal está sendo satisfatória com ele. Não, esse processo ele foi completamente torto desde lá de trás. Talvez sequer estivéssemos falando a respeito disso, se o processo existisse, tivesse ido lá para a primeira instância e não para o STF direto. Então, é um processo completamente torto, nada técnico e que, infelizmente, tem a ver com a pessoa e não com o que manda a Constituição.
Pois é, há um cenário, né, Mota, em que pressões têm sido feitas à justiça, alguns problemas que aconteceram acabaram gerando questionamentos em relação a instituições, e há algumas figuras, e todo esse cenário, né, de discussão sobre talvez a necessidade de criação de um código de conduta, enfim, esse cenário em que a justiça acaba pressionada, não pode forçar também os integrantes de uma corte a refletirem sobre posturas tomadas? Isso não pode até ajudar na concessão de uma prisão domiciliar? Alguém em algum momento vai falar, pera lá, 15º pedido de prisão domiciliar? Laudos da Polícia Federal, laudos de médicos apontam que essa pessoa tem 10 problemas sérios de saúde. É, talvez seja o momento de conceder uma prisão domiciliar.
É, esse é um cenário complicado, Caniato, em que a aplicação da lei é influenciada pela política, pela ideologia e por outras circunstâncias. O fato é que o maior líder político do Brasil está preso em regime fechado de um golpe de Estado que não aconteceu. Para a frustração de muita gente, apesar de preso, ele continua no centro da política brasileira. Os seus herdeiros políticos, né, herdeiros diretos ou indiretos, são os candidatos mais fortes para as próximas eleições. Então, quando a gente olha para isso, é preciso fazer uma observação aqui. Mudar o regime de prisão de fechado para domiciliar significa uma melhora real nas condições de Jair Bolsonaro. Mas isso não é fazer justiça. Fazer justiça seria rever o processo e possivelmente reverter a condenação. O regime domiciliar beneficiaria Jair Bolsonaro, mas beneficiaria principalmente o Estado brasileiro, porque é o Estado brasileiro que será responsável se alguma coisa vier a acontecer com Jair Bolsonaro na prisão.
Você, Dávila, esse cenário de aparente pressão a alguns integrantes da justiça ou mesmo, mas pode passar um processo de autorreflexão ou até de meia-culpa? Isso poderia, de alguma maneira, ajudar Jair Bolsonaro e também os pedidos da sua defesa?
É difícil, né, Caniato? Como se trata uma questão pessoal, você não sabe, você não pode analisar o que passa na cabeça da pessoa. ou na atitude da pessoa em relação à prisão. É apenas no momento que ele sentir nessa questão pessoal que Jair Bolsonaro já cumpriu o suficiente de pena na Papudinha, já teve toda a manchete, já teve toda a exploração midiática, e que agora ele precisa ser tratado como um ex-presidente da República, com enormes comorbidades e mais de 70 anos. É isso que precisa ser levado em consideração. Mas isso agora trata-se de uma questão pessoal. Isso mostra a fragilidade hoje do Estado Democrático de Direito. As leis são interpretadas de acordo com a visão pessoal de cada um e não mais de acordo com aquilo que está escrito na lei. Isso é um sinal muito preocupante desta degeneração institucional que hoje ocorre no Brasil.
Agora, Musa, só para a gente encerrar essa discussão, eu preciso ir atrás de uma entrevista concedida por Flávio Bolsonaro, ainda na época do anúncio da sua pré-candidatura. Ele mencionou um preço, que ele teria um preço para abandonar a pré-candidatura, né? E, obviamente, que ele não foi claro. Mas nas entrelinhas, muitos interpretaram bem. Então, o preço seria uma flexibilização da detenção em regime fechado, a concessão de uma domiciliar. Alguém, em algum momento, também fez. Ah, não, o cancelamento de todo o processo. Daí entendiam que isso era muito mais difícil, por exemplo. Mas ainda dá para levantar essa possibilidade? A concessão de uma domiciliar poderia resultar em algum tipo de arranjo, acordo, saída de um, entrada de outro? Tarcísio, Flávio?
A verdade, Caniato, é que a gente deve ser humilde o suficiente de dizer, não tenho a menor ideia. A gente pode conjecturar aqui com relação a isso, mas o que acontece ali nos bastidores, eu não tenho a menor ideia. Como você muito bem falou, o Flávio, naquela ocasião, deixou em aberto. Ele não foi lá e frisou: olha, se houver a anistia total e restrita, ampla e restrita, aí eu largo a candidatura. Ou se meu pai tiver a condenação revertida junto com os envolvidos ali, no 8 de janeiro, eu largo minha candidatura. Não, ele deixou tudo em aberto. O que pode ser tudo para um lado. Pode ser a prisão domiciliar, pode ser apenas a anistia ampla e restrita. Pode ser que naquela ocasião ele pensou em alguma coisa e agora está vendo os nomes dele crescendo na pesquisa, e isso já mude automaticamente a percepção dele. Então, na minha visão, o que eu tenho, e de novo, aqui é um exercício de tentar prever os bastidores, teria a ver com a tal anistia ampla e restrita, e não apenas a prisão domiciliar. Mas isso é uma opinião meramente pessoal. Então, como temos que trabalhar em cima de conjecturas, a resposta para a sua pergunta, na minha opinião, é sim, está tudo em aberto, tudo pode ser revertido. A gente está vendo o Ciro Nogueira agora se aproximando do PT. Quando ele foi ministro ali do governo Bolsonaro. Essa aproximação nos diz que está tudo em aberto, absolutamente tudo em aberto. Então, eu não cravo nada. Podemos ter uma tendência que nos leva a crer de uma determinada pré-candidatura que se torne candidatura. Mas cravar absolutamente, não. E na política nada surpreende. Para mim, até quando é final de março, começo de abril ali que precisam dar a certeza, na minha opinião, até lá teremos um cenário que pode ser alterado.
Daqui a pouco a gente vai trazer bastidores da política, bastidores das eleições, as articulações dos líderes partidários, das siglas, e naturalmente Bolsonaro é um ativo, né? Mota é um ativo que certamente vai ser utilizado, ainda que ele esteja domiciliar ou em regime fechado. O PL, principalmente, os integrantes da família Bolsonaro, as muitas lideranças espalhadas pelos estados, as lideranças conservadoras de direita vão se apoiar na figura de Jair Bolsonaro. O fato de ele não poder gravar uma peça, se manifestar, visitar os locais, né, estar nos palanques, isso faz diferença. Mas ter a autorização para utilizar o nome Bolsonaro, isso também vai ter um peso, né, Mota?
Não há dúvida nenhuma. E eu enxergo esse fenômeno, o fenômeno Jair Bolsonaro, Caniato, um fenômeno que eu testemunhei desde os primeiros momentos nas ruas. Eu enxergo isso como expressão de uma expectativa de boa parte do Brasil, dos brasileiros, de que as coisas mudem por aqui. É uma expectativa de que no Brasil o bandido comece a se dar mal e o cidadão de bem possa voltar a ter tranquilidade. Uma expectativa de que o Estado respeite o dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, e a gente não fique tendo que comentar todos os dias aqui os recordes dos déficits das estatais ou a quebra do recorde de gastos com passagens e diárias, esse tipo de coisa. Então, o fenômeno Bolsonaro simboliza várias dessas expectativas mais importantes para o eleitor brasileiro. Eu acho que Jair Bolsonaro deu ao cidadão brasileiro, ao eleitor, pela primeira vez, a sensação de que ele não estava sendo ignorado. Quando Jair Bolsonaro viajava e ficava em instalações militares, ao invés de ficar em hotéis de luxo, a mensagem era muito clara. A mensagem era: eu não sou melhor do que vocês. Eu sou igual a vocês. Uma mensagem que o povo brasileiro deixou de escutar. O que a gente passou a ouvir todo dia é o deboche de pessoas que fazem o que elas querem com o nosso dinheiro. E aí a gente fica comentando aqui o escândalo de dezenas de bilhões do INSS, depois mais dezenas de bilhões do Banco Master, depois mais emendas de... E a gente perde a noção já do que está acontecendo no Brasil. E aí, Caniato, para responder a sua pergunta, né, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que que acontece com essa expectativa? O que que aconteceu com esse desejo de dezenas de milhões de brasileiros de que as coisas mudassem? Será que esse desejo sumiu, desapareceu? Ou esse desejo vai encontrar outras formas de ser expresso, outros caminhos? E eu percebo isso, Caniato, porque não basta o político dizer que é aliado de Jair Bolsonaro. Não basta o político usar a imagem de Jair Bolsonaro. O eleitor está de olho. O eleitor quer saber se o político compartilha dessas ideias, se o político compartilha dessa expectativa do eleitor. Então, eu acho que muita gente vai ter surpresa ruim na próxima eleição, porque continua achando que basta ter tirado uma fotografia com Jair Bolsonaro ou falar no nome de Jair Bolsonaro, o eleitor vai esquecer tudo que o político fez ou não fez. É importante a gente lembrar isso. Quantos políticos pegaram carona no nome, na imagem de Jair Bolsonaro, e o que eles fizeram com isso? No Congresso, na Câmara, no Senado, nada. A gente vê todo dia político que se diz de direita, que pegou carona no nome de Jair Bolsonaro, aprovando pautas de esquerda, votando a favor de projetos absurdos, populistas, que são frontalmente contrários a essa expectativa do cidadão brasileiro de ser menos explorado, de ter uma vida mais segura. É isso que as pessoas querem.
Pois é, e vem a escala 6-1. Quero ver o que o Congresso mais conservador da história fará, hein? A gente vai observar voto a voto, posicionamento a posicionamento. Bom, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade, talvez aconteça durante o programa o pedido, e se tiver naturalmente a resposta da Justiça sobre essa solicitação para concessão de prisão domiciliar, a gente traz ao vivo aqui na programação. Tem um levantamento que ganhou muito destaque na imprensa durante o dia. O Brasil manteve em 2025 a segunda pior nota da série histórica no índice de percepção da corrupção. Um levantamento que é feito todos os anos pela Transparência Internacional, que mede como especialistas e executivos enxergam o nível de corrupção no setor público. O país marcou 35 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. Quanto menor a nota, pior a percepção. O Brasil ficou na 107ª posição entre 182 países e territórios que foram avaliados. Em relação a 2024, quando o Brasil havia registrado 34 pontos, houve uma alta de um ponto. Mas, segundo a organização, essa variação é estatisticamente insignificante, o que indica essa estagnação. Permanecemos no mesmo lugar. começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, quando a gente fala de corrupção ou percepção da corrupção, é possível levantar uma série de itens, né? Uma questão cultural, aquela história do jeitinho, de levar vantagem. Tem a história da insegurança jurídica, né? A lei que não pega, os processos muito morosos. É possível também falar sobre aquela, o tal do custo Brasil, ou a bola, né? A propina. Ah, tem a reserva técnica, né? Aquele repasse, aquele custo adicional, enfim, algo que é muito comum em processos licitatórios. Enfim, são muitos ingredientes que a gente poderia destacar aqui. Mas o que mais lhe chama atenção quando a gente fala dessa percepção da corrupção, Dávila?
O que chama atenção é que a pesquisa mostra mais uma vez a imagem de um país que corrupto. E isso é muito preocupante, porque isso já não estava mais no radar do brasileiro depois da Lava Jato. Até tinha caído um pouco e agora voltou a estar, junto com segurança pública, inadimplência, a corrupção. Hoje está entre os três maiores tópicos que preocupam o brasileiro. E isso é fruto, sim, desta imoralidade pública que reina no Brasil. Só para citar três escândalos recentes, eu estou falando nos últimos 6, 7 meses. Nós temos o esquema do Rei do Lixo, nós temos o roubo do INSS e nós temos o escandaloso caso do Banco Master. Todos esses casos envolvendo políticos, autoridades, gente muito próxima ao governo, gente próxima aos membros do judiciário, é uma coisa dura para qualquer pessoa séria que observa esses grandes escândalos de corrupção. E os personagens envolvidos e a proximidade com os donos do poder é realmente estarrecedor o ponto que o Brasil chegou. O Brasil hoje, Caniato, nós poderíamos dar um nome novo para o Brasil, é a República do Rabo Preso. Todo mundo tem um rabo preso com alguém. E aí as investigações não andam, não caminham. Porque, ah, não, assim, andar, puxa vida, vai sair um projeto lá da gaveta e pode me prejudicar, vai sair um processo na justiça e pode me prejudicar. Então, esta república do rabo preso faz com que esses esquemas de corrupção não só proliferam, mas o sistema se organiza para varrer para debaixo do tapete, para que caia no esquecimento, para que não sejam apuradas as fraudes e os roubos. E é esta a percepção que este estudo, este indicador, mostra ao Brasil e ao mundo. É a impunidade misturada com os escândalos, com as autoridades envolvidas e com essa percepção de que o sistema não quer resolver o problema, quer varrer para debaixo do tapete. Porque nesta república do rabo preso, todo mundo tem uma dívida ou um crédito com alguém.
Pois é, um índice global que mede a percepção da corrupção nos países. E aí o Brasil ficou na 107ª posição. Você, Bruno Musa, lida diariamente com muitos empresários, investidores, empreendedores, inclusive de fora do país. Você, Musa, o que é possível considerar em relação a esse ranking, esse levantamento? Para muitos parece algo muito subjetivo, mas o que é possível trazer aqui de elementos para a gente fazer essa análise?
O mais triste é que quando eu vi esse número, e talvez a maior parte das pessoas, não nos surpreendeu, porque eu não vejo isso como uma percepção de corrupção, é a corrupção escancarada, é o país da corrupção. Só que talvez se nós voltarmos um pouco no tempo, a gente começa a entender que o buraco ele é muito mais embaixo. Veja, quanto mais burocracia, mais você favorece a corrupção. Se eu tenho muitos obstáculos para chegar até você, Caniato, é muito mais fácil você ganhar incentivos para corromper quem está no meio do caminho para eu chegar a você de forma mais ágil, do que demorar meses e meses, às vezes por uma simples assinatura, por uma coisa que você pode fazer hoje de forma digital. Estou jogando em exemplos aqui para transformar no dia a dia das pessoas. Portanto, a burocracia favorece isso. Agora, quem manda na burocracia, que em última instância é o Estado em si, como eu sempre falo, são nomes e CPFs, essas pessoas se beneficiam dessa corrupção, porque são eles que devem ser corrompidos para conseguirem gerar os favores para aqueles que precisam de agilidade em determinado processo. Aquele empresário que pega a mala e vai para Brasília para pedir um juro subsidiado, para pedir um favor, também tem que repensar esses problemas e essas causas do dia a dia brasileiro. Porque somos parte disso, desse processo como um todo. A população também, nós chegamos num nível de conforto, talvez, ou aceitação, que a gente permite que isso aconteça. A gente dá risada do que está acontecendo porque está chegando o carnaval, daqui a pouco é Copa do Mundo. E talvez a gente tenha que olhar no espelho e entendermos que a gente pode ser parte da culpa desse processo como um todo, por aceitarmos, por brincarmos com a votação, por não termos ideia em quem votamos. Se perguntarmos à pessoa, ah, votamos porque estava num programa de televisão de reality show, votamos porque é um cantor, votamos, e não por um projeto como um todo. E quando você tem todos os incentivos perversos dentro da política caindo no colo dessas pessoas eleitas, acontece justamente isso. Então, muitas vezes, o político, no geral, ele é um reflexo daquilo que a população permite que seja feito. E, convenhamos, a gente precisa olhar no espelho. No Brasil, nós somos muito coniventes com a corrupção. No conivente no sentido de não nos indignarmos mais. Talvez porque se tornou tão óbvio e escancarado no Brasil que nós não nos indignamos e simplesmente passamos e damos risada. Mas eu acho que chegou num nível tão estratosférico que talvez as pessoas comecem a olhar. Agora eu estou sentindo no meu bolso.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile que eu peço aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Loja 100.
Pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem, eu disse que você não pode investir em Bitcoin porque houve uma forte queda e o valor vai retornar para o que era. Cuidado com este pensamento. A gente se ancora a um valor, né, lá do passado, e não necessariamente esse valor vai se repetir. Então, se foi de 100 mil para 65 mil, não significa que vai voltar para 100 mil. Agora, você tem que investir pensando nos fundamentos. E aí, se você tem fundamentos para investir numa criptoativo, né, numa criptomoeda, vale a pena, né? Mas se ancore nos fundamentos. E você pode investir por meio de uma wallet, ou seja, ter o criptoativo para você, ou por meio de uma ETF. Pergunte para o seu assessor quais são as ETFs aí de criptoativos. Não mais do que 5% da sua carteira, tá ok? E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso Como Escolher as Melhores Ações da Bolsa, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Churrascada Água Branca, cortes especiais feitos na brasa, acompanhamentos deliciosos e aquela experiência da fazenda que você já conhece. Temos almoço executivo de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 15 horas, e happy hour com double chopp de quarta a sábado, das 17 às 20 horas. Chame seus amigos e venha curtir uma das casas mais bonitas da região. Aceitamos vale refeição. Fazenda Churrascada Água Branca, entrada pela rua Dona Ana Pimentel, no Parque Água Branca.
Vote em jovempan.com.br. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Davi, lá, quando a gente fala dessa discussão sobre percepção de corrupção, há alguns itens ou algumas regrinhas que a nação deveria seguir, e isso deveria ser. Isso deveria fazer parte da lista de regras do gestor público para que nós. E eu acho que a médio prazo não dá para você resolver isso de um ano para o outro, né? Mas que, sei lá, de uma década a gente consiga reverter essa percepção de corrupção. Qual é o caminho? Para onde deveríamos caminhar?
Ótima pergunta, Caniato. Vamos primeiro entender o problema e depois ver a solução. E onde existem ideias e iniciativas que vêm reduzindo corrupção? Acho que é importante ver esses dois aspectos. O primeiro aspecto é: por que o Brasil tem essa péssima imagem e essa percepção de corrupção é tão grande? Por três coisas. A impunidade que reina no país, os montantes estratosféricos dos roubos e desvios e as pessoas envolvidas nesses escândalos que acabam passando de maneira impune e permanecem ou voltam à cena política. É uma coisa extraordinária isso. Isso só no Brasil acontece. Então esse é o problema. Como é que a corrupção vem sendo combatida em muitos estados e municípios onde há governadores e prefeitos sérios? Duas maneiras clássicas. Primeiro, punição e afastamento imediato de pessoas envolvidas em escândalo de corrupção. Então primeiro se afasta, depois tem um julgamento devido ao processo legal e se aquela pessoa for condenada, acaba. Segundo ponto que vem ajudando muito: digitalização, parar de ter intermediário. Você tem que aprovar planta, documento, coisa. Agora tem um processo completamente digital. Isso ajuda muito a diminuir a corrupção. E terceiro, política pública baseada em dado e evidência. Você tem que mensurar o impacto, o custo das políticas públicas e como elas estão melhorando a vida das pessoas. Esses três quesitos fazem com que a corrupção diminua muito e vários estados e municípios vêm empregando essas três técnicas e reduzindo corrupção em lugares que antigamente era praxe a corrupção. Por exemplo, aprovar planta numa cidade era sempre corrupção. Agora não. Agora é feito de maneira digitalizada, de maneira completamente técnica, e é possível entender quanto tempo está demorando para aprovar um negócio, se tem algum problema, se não tem um problema. Então, veja só como o próprio Estado brasileiro consegue implementar soluções efetivas quando há disposição das lideranças políticas em fazer a coisa certa. Infelizmente, esse não é o caso no governo federal.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando e, naturalmente, qualquer novidade a gente traz aqui, discute com os nossos. Na terça, o grupo de trabalho do Senado, que supervisiona as investigações do Master, aprovou hoje uma série de requerimentos, de informações e de convites para depoimentos. Na lista estão o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o dono do Master, Daniel Vorcaro, o ex-sócio do Master, Augusto Lima, além de outros integrantes do Banco Central e do Banco de Brasília, o BRB. Como se tratam de convites, eles não são obrigados a comparecer. Segundo o presidente do grupo, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, haverá uma prioridade para ouvir os sócios do Master e também o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, João Ascioli. A data será marcada após o feriado de carnaval. Começar essa com o Bruno Musa, inclusive no nosso grupo ali de notícias. O Musa compartilhou essas informações, né, Musa? Holofotes voltados para essas oitivas, né? Essas participações de figuras consideradas fundamentais nesse processo de investigação. Quais são suas expectativas?
São nomes importantes que estiveram a par de todo o processo, comandando instituições que deveriam ter sinalizado algum tipo de freio ou algum tipo de comunicado. Começam a circular notícias de que ainda no comando de Roberto Campos Neto, o então presidente do Banco Central, fez alguns avisos a outras instituições também regulatórias do próprio mercado. O Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, também falando isso. Então, informações nesse nível de sensibilidade sempre acaba dando algum tipo de divergência, principalmente com depoimentos do próprio Vorcaro. A verdade é que só o tempo mostrará isso, mas é sempre muito relevante nós ouvirmos essas pessoas. Afinal de contas, é o que a gente falou ontem, regras deverão ser alteradas, não apenas do Fundo Garantidor de Crédito, mas também do próprio sistema, que passa a ser a CVM, como eu expliquei mais detalhado ontem, ela apenas visualiza instituições que não são bancos, estão cedendo, vendendo crédito a outras instituições, mas ela não checa, ela não tem condição de checar todos aqueles créditos. Então, ela simplesmente acredita num número posto por um vendedor daquela dívida, daquele recebível. E se ele é mal intencionado, como foi no caso do Master, ele pode colocar qualquer número que simplesmente passa pela CVM, porque não tem aquele crivo. Então, é importante ouvir agora todo esse processo, como foi dado lá de dentro, e que as pessoas envolvidas ali façam todo tipo de acareação para que a gente tente sair daqui de um sistema melhor. A gente falou, o comentário do Dávila foi perfeito anterior com relação à corrupção e faz um link direto com esse tema também, porque toda essa burocracia dá para ser otimizada agora. Eu estava falando antes da gente entrar ao vivo aqui com um cliente meu, que é meu cliente aqui de investimentos, e ele está começando a fazer uma parte, ele mexe com petróleo, tokenização de contratos de petróleo. Ou seja, o Brasil tem tantos avanços por um lado, e parece que de outro a gente continua sendo o país do cartório que precisa de um carimbo e enfrentar filas por isso, quando a gente está tokenizando documentos. Então, eu espero que o Banco Central saia firme dessa, porque é uma das últimas instituições que eu tenho algum tipo de ceticismo menor, digamos assim, na atualidade brasileira. Um órgão técnico que eu espero que ele continue independente e que se faça independente também dos recursos financeiros, porque hoje ele é dependente do Banco Central. Assim, a gente poderá ver mais à frente, com eventuais novos casos desse, um processo de diligência maior e de evitar que em algum momento isso possa se tornar um risco sistêmico.
Pois é, enquanto o Musa fazia aquele comentário anterior, o Ricardo escreveu uma mensagem, viu, Musa? Se o Brasil fosse eficiente sem burocracias, vários empregos nem existiriam. Talvez não fosse necessária a figura do despachante. Faz todo sentido, viu, Ricardo? Quer fazer um comentário, Musa? Vai lá.
Faz todo sentido. É um país onde cartórios ainda existem, quando em lugares avançados do mundo não existem há muito tempo. Você ir lá receber um papel para dar um carimbo. Rapidamente, eu concordo muito com o Ricardo. Esses dias eu recebi de um banco que eu queria fazer uma transferência de alguma coisa, não lembro o que era. Me faz uma carta de próprio punho escrita no papel sulfite. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Em 2026, uma carta de... Eu, Bruno, CPF tal, RG tal. Não dá, né? Ou seja, paradoxal por completo o Brasil. E concordo muito com o nosso espectador, Ricardo. Um abraço a ele.
É um barato, né? Porque você tem que escrever a carta de próprio punho. Depois, como é que você manda? Daí eles falam, tira uma foto. Aí você tem que tirar uma foto daquela carta e você manda digitalmente. É uma loucura, né? Você, Dávila, a comissão do Senado aprovou o convite para ouvir muitas figuras, inclusive Daniel Vorcaro. Há uma expectativa de que muitas revelações venham à tona também nessa apuração que será feita pelo Legislativo Federal.
O importante é a atitude do Banco Central nessa comissão. Como bem lembrou Bruno Musa, vai ser uma questão técnica, respostas técnicas pontuais para desvendar o mistério de uma enorme fraude, como ela acontece, como passa por baixo da fiscalização, quem são as pessoas envolvidas nesta averiguação do Banco Central. Então eu entendo que o argumento técnico vai ajudar a temperar um pouco a toda a exploração política que vai ocorrer nesses depoimentos, e nós vamos ter respostas evasivas e provavelmente nada amador, porque na verdade ninguém quer se autoincriminar. Mas na questão central, não, o Banco Central pode dar esclarecimentos de todo o ritual técnico do Banco Central, e isso vai ajudar a fortalecer a imagem do Banco Central como esta autoridade monetária competente e capaz de agir no sistema financeiro e assegurar que as suas atitudes garantam a credibilidade do sistema financeiro, que foi colocada em risco por uma exploração política e certamente por pressão de pessoas envolvidas com o Banco Master e provavelmente recebendo algum dinheiro ou contrato desse grande esquema que o Master montou.
Pois é, daqui a pouco a gente traz outras informações relacionadas ao caso do Banco Master. Agora quero chamar a atenção, movimentando inclusive a reportagem da Jovem Pan News, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que quer votar o fim da escala 6x1 até o mês de maio. Vamos acionar a Júlia Firmino, chegar ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes dessa manifestação do presidente da Câmara dos Deputados. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você, suas informações, por favor.
É isso mesmo, Caniato. Boa noite para você, para quem está contigo aqui no Pingos nos Is, da nossa audiência também aqui na Jovem Pan. De fato, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse hoje que quer votar, né, a PEC da escala 6x1 em maio, ou seja, daqui a pouco, daqui pouco mais de 3 meses, pouco menos de 3 meses. Mota, inclusive, chegou a dizer que há uma boa vontade dos integrantes da casa, sejam eles apoiadores ou não do governo, para discutir esse assunto. E aí a gente tem um trechinho da fala de Mota. Vamos acompanhar?
E há uma boa vontade, independente dos partidos da base aliada ou da oposição, em fazer essa discussão. As pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre parecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte na garantia dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade.
Essas falas de Mota vêm, então, justamente um dia depois que ele enviou esse texto para ser aprovado, analisado, na realidade, na Comissão de Constituição e Justiça, para que o colegiado possa, então, fazer essa análise. Depois disso, será enviado para a comissão, para uma comissão especial da Câmara. E aí, se for aprovado tanto pela CCJ quanto por essa comissão especial na Câmara, aí sim segue para votação no próprio plenário. O objetivo dessa PEC é justamente reduzir a jornada, a escala de 6x1, né? Deixa eu só tirar aqui o meu retorno, que eu tô me ouvindo, não consigo, me perco nas informações, Caniato. Mas, voltando, esse texto da PEC é justamente para reduzir essa escala 6x1, de 6 dias trabalhados por um só de descanso, né? Esse texto, ele tá combinado. Junta, então, o texto que foi elaborado pela deputada Érica Hilton e também o texto que foi elaborado pelo deputado Reginaldo Lopes. E prevê, então, que seja uma jornada de até 8 horas por dia, que não ultrapasse as 36 horas semanais, e também será uma jornada aí com 4 dias por semana. Só que a gente precisa lembrar também, Caniato, que a gente já trouxe aqui na programação da Jovem Pan, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também planeja enviar um outro projeto para a comissão, para o Congresso Nacional, que reúna todas as ideias relacionadas a essa proposta de escala reduzida, né, da escala 6x1, e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não desistiu dessa possibilidade, então pode ser que surja aí também um novo projeto. Isso porque essa mudança é prioridade, sim, no governo agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viu, Caniato? Volto com você.
Tá certo. Júlia, trazendo os bastidores dessa iniciativa, o governo federal quer avançar com essa proposta. Agora, Júlia, a gente tem acompanhado muitas repercussões, né? Por exemplo, entidades de alguns setores, da indústria principalmente, manifestaram a preocupação com essa proposta que aponta o fim da escala 6x1. A questão da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, por exemplo, tem tratado da questão que envolve que o processo está sendo conduzido, os setores não estariam contribuindo, reuniões não estariam acontecendo. Conta pra gente qual é a crítica que vem sendo feita à condução dos trabalhos lá em Brasília, hein, Júlia?
Ó, Caniato, a preocupação justamente da Fiesp é com a forma como esse debate tem sido conduzido em relação à escala 6x1. O que a Fiesp diz, né, defende, é que qualquer alteração deve respeitar a soberania das negociações coletivas, conforme previsto na Constituição Federal. A Fiesp ainda alerta que uma transição sem aumento de produtividade pode acabar em pressões inflacionárias e perda de competitividade. Quem também se manifestou foi a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que ela pode trazer riscos e pontuou que o país já tem problemas mais urgentes, como por exemplo, impostos altos, dificuldades fiscais e também a falta de mão de obra que pode reduzir a jornada e que reduzir, né, essa jornada de trabalho prejudica a competitividade da indústria e também a criação de empregos. Já as centrais sindicais, por outro lado, apoiam, né, essa mudança da jornada de trabalho. Elas defendem essa redução da jornada de trabalho e afirmam que essa é uma luta histórica dos trabalhadores, reforçada após a reforma trabalhista que aconteceu ainda em 2017, segundo aqui as centrais sindicais. E aí eles trazem que, na visão das centrais, isso pode gerar mais empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualificação profissional. Justamente aí, oposições, né? Visões muito diferentes, Caniato, mas a gente segue acompanhando tudo isso por aqui e traz mais informações agora na programação da Jovem Pan.
Pois é, levantamento importante feito pela Fiesp. A Júlia segue acompanhando essas discussões. A gente vai trazer a análise dos nossos comentaristas. Daqui a pouco a Júlia volta com outro destaque aqui na programação. Deixa eu começar com o Roberto Mota. A gente tem falado muito da escala 6x1. As entidades muito preocupadas, Mota, com o que se apresenta, a maneira como o trabalho está sendo conduzido em Brasília. As entidades que representam o setor produtivo não estão sendo chamadas para conversar, para contribuir. É uma situação realmente que pode impactar demais na maneira como as empresas produzem e na maneira como elas geram divisas também para o nosso país. Mota, o que mais lhe preocupa nesse processo? É uma situação, no mínimo, nebulosa, né? Quando a Fiesp se diz preocupada com a maneira como os trabalhos estão sendo conduzidos em Brasília, e aí a menção a esse impacto de quase 200 bilhões de reais de empregados, Mota.
Não há surpresa nenhuma, Caniato. A surpresa é com a surpresa das pessoas, de que as consequências das ideias das pessoas que estão no poder sejam essas. Eles nunca esconderam. Eles nunca esconderam que têm a raiva do capitalismo, que acham que bom mesmo é estatizar a economia, que empresário é explorador dos outros. Eles nunca esconderam essas ideias. Como é que as pessoas podem conviver com essas ideias, achar que essas ideias são coisas normais, e depois querer escapar das consequências? O nível de discussão na nossa política sobre essas ideias é praticamente inexistente. Você imagina, se a reforma tributária, que é uma coisa complicadíssima, com impacto sobre as próximas gerações, ela foi votada a toque de caixa, de madrugada, sem que a maioria dos deputados soubesse o que estava votando, por que ia ser diferente com essa história da escala 6x1? O que vale é uma frase bonitinha, o que vale é dizer alguma coisa sem dizer nada, porque não há nenhum assunto sério que os políticos não consigam tratar de uma forma populista e irresponsável. A verdade é que assuntos como esse fim da escala 6x1 são uma espada colocada sobre a cabeça de todos os que produzem no Brasil. Mais uma vez eu pergunto, qual é a surpresa? Vocês não prestaram atenção na última campanha eleitoral, não? Vocês não prestam atenção no que os partidos de esquerda dizem no Brasil? Vocês já leram os programas partidários dos partidos de esquerda? O que mais tem lá que frontal à propriedade privada, ao modelo de livre iniciativa? O Brasil tem uma das piores, mais complicadas legislações trabalhistas do mundo. Mas nada é tão ruim que não possa piorar.
Agora, Dávila, qual é a dúvida? Qual é a preocupação? Porque, assim, se Érica Hilton elaborou um projeto e apresentou, pois um deputado do PT de Minas Gerais, o Reginaldo Lopes, apresentou um parecido, por que o governo federal quer enviar um outro projeto? Qual é a leitura de muitos? Ah, quer transformar isso em troféu, né? É o troféu para ser utilizado o quê? Na campanha eleitoral, é isso, Dávila?
Sim, troféu para a campanha eleitoral. Todas essas propostas da esquerda, como bem lembrou Mota, as ideias erradas, não estão embasadas em estudos, em dados, em impacto. Porque todos os estudos que já saíram sobre a legislação mostram o aumento do desemprego. A nota própria, a nota do Centro de Liderança Pública do CLP, mostra que vamos gerar 600 mil em desempregos no setor formal da economia, ou seja, vamos aumentar a informalidade. Depois nós vamos destruir empregos de qualidade. Porque vamos fazer umas perguntas básicas. A receita das empresas, você acha que vão continuar a mesma com um aumento desse para se contratar funcionário? E aí o que acontece? Vai ter recurso para contratar mais gente? Óbvio que não. Vai ser o quê? Vai encerrar a atividade de algumas empresas? Vai ter que fechar algumas empresas, porque não tem como pagar essa conta. Vai aumentar em torno de 22%, essa é a estimativa do custo formal de trabalho. Então, é um absurdo total, Caniato. E o pior, a malandragem populista do Congresso Nacional, essa fala do presidente, ela é ridícula. É um presidente que está colocando em risco um projeto populista que vai aumentar o custo para as empresas, aumentar ainda mais as despesas públicas. Qual é o estudo que está mostrando o impacto desastroso que esta jornada terá nos estados e municípios que já estão gastando tudo que arrecada com pagamento de folha pessoal e aposentadoria? É inacreditável. Onde é que está o estudo? Mas aí, de repente, esse projeto maluco é tratado em forma de urgência. Por quê? Sabe por quê, Caneto? Porque o governo acabou de liberar 1,5 bilhão de reais em emenda para parlamentar. É uma coisa inacreditável. O Brasil, cada dia, nos surpreende mais com a imoralidade, com o populismo, com a falta de seriedade no trato da questão pública. Onde é que estão os estudos? Onde é que estão os números? Mostrem, porque tudo que saiu sobre essa legislação mostra que vamos destruir empregos formais, vamos aumentar a informalidade e vamos ajudar a piorar ainda mais as finanças do Estado brasileiro, aumentando a pressão sobre a dívida pública, aumentando a questão da taxa de juros e fazendo com que mais brasileiros estejam na inadimplência ou fechando seus próprios negócios. Por isso, é preciso um pouco mais de seriedade, rigor e política baseada em dado e evidência, e não esse carnaval de populismo que ocorre toda vez que estamos a 6 meses antes das eleições.
Pois é, eu vou passar para o Bruno Musa, mas Musa, deixa eu só trazer uma informação adicional, porque o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada avalia que o impacto da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais é similar ao de recorrentes aumentos no salário mínimo. De acordo com hoje, o aumento do custo médio do trabalho de um seletista em uma jornada de 40 horas seria de 7,84%. Segundo o estudo, entretanto, o resultado indica efeitos reduzidos nos custos totais. Por isso, a pesquisa aponta que a maioria das empresas conseguiriam absorver essa mudança. Segundo o estudo, 31,8 milhões dos 44 milhões de trabalhadores seletistas da Relação Anual de Informações Sociais de 2023 tem jornada de 44 horas semanais. Em 31 dos 87 setores econômicos analisados, mais de 90% dos trabalhadores têm jornadas acima de 40 horas semanais. A gente vai trazer a análise do Bruno Musa, mas eu quero reforçar, essa é uma discussão muito importante, é preciso analisar todas as projeções que são feitas, a maneira como os representantes dos setores acabam refletindo as projeções, as indicações de um processo de demissão, a cobrança que muitos fazem de que o patrão deveria absorver qualquer tipo de perda e conceder aos funcionários esse tipo de benefício em detrimento de um investimento em melhorias, em equipamentos, enfim, algo que a gente precisa analisar e discutir. Isso certamente será feito no Congresso Nacional, eu acho. Bom, preciso me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile que eu peço aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem.
Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor prestação.
Tudo mais facilitado. A entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem.
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima e de ofertas.
Os pingos nos is.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acesse a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento. Olha para solucionar problemas históricos, com monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água o máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do estado. São Paulo, são todos.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
de embasamento em dados, fatos e números. É para pegar o eleitor no emocional, simples assim.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, um levantamento que aponta que a jornada de 40 horas semanais iria elevar o custo médio do trabalho em pelo menos...